Cristiano, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar então sobre esse tema tão importante para nós enquanto sociedade, né?
Verdade, muita coisa para a gente pensar, refletir. Antes de começar a conversa, eu sei que você está falando da região mais central, de onde basicamente estamos conversando. Eu aqui de Caxias do Sul, e você?
Eu estou em São Paulo, capital.
São Paulo, capital.
Ouvi você falando sobre os 11 graus aí da Serra Gaúcha, aqui a gente não está muito longe disso não. Amanhecemos com bastante frio, claro que talvez não tanta umidade, mas bastante frio. E olha como é legal, né? Eu em São Paulo, você em Caxias e a gente conversando em tempo real, os benefícios que a tecnologia nos permite, né?
Inegável, né, Cristiano? Aliás, isso é uma coisa que veio para ficar, ninguém mais discute isso. Antes a gente discutia, né? Quem veio para ficar, quem não veio, aderimos, não aderimos. As pessoas diziam, ah, eu vou ver, né, se vou aderir aos meios digitais. Hoje não se discute mais isso, embora ainda haja algumas pessoas distantes ou com não acesso, por N fatores, mas o fato que isso veio para ficar e vai transformar a vida das pessoas. Pegando esse gancho da tecnologia que você começa com ela, como ela impacta o marketing a partir do ano que vem?
Você sabe que a tecnologia, você fez uma introdução cirúrgica falando um pouquinho sobre como a pandemia transformou ou acelerou processos que nós já vivenciávamos antes mesmo do advento da pandemia, que é uma crise sanitária global tão emblemática que nos traz tanta dor e tanta perda. E esse processo tecnológico que a gente vinha vivendo, ele tem um fator muito positivo, que é o que eu chamo de quebra de barreira física. Então, o telefone já existe há muito tempo, o rádio existe há uma centena de anos, mas a gente ter, por exemplo, a possibilidade de eu, aqui em São Paulo, me reunir profissionalmente, né, fazer uma reunião de trabalho com alguém que esteja em Londres, independentemente dos nossos fusos horários, independentemente das nossas práticas, isso é algo que a pandemia amplificou, ela serviu de lupa. Por um lado, a gente se tornou cada vez mais tecnológico, mas por outro, a gente também se tornou cada vez mais humano. Vou te explicar por quê para você, Beverly, e para todos os nossos ouvintes. Em algum momento da minha fala, não sei se vocês já ouviram ou ainda vão ouvir, o meu cachorro latiu. Por quê? O Cristiano, executivo de comunicação e marketing, que está no home office, dada a pandemia que, né, em São Paulo ainda estamos os escritórios em home office, ele pode ser esse executivo que está conversando com alguém lá em Londres, mas ele está em casa. Ele tem criança, ele tem cachorro, ele tem uma vida. Então a gente percebeu com essa humanização, a partir da tecnologia, veja só que ironia, né? Todo mundo achava que a tecnologia ia afastar as pessoas. Na verdade, a gente, graças à tecnologia, se tornou mais humano. A gente se tornou mais possível. É possível, sim, fazer essa reunião, mesmo que tenha uma criança chorando na casa da Beverly, se ela tiver uma criança pequena em casa. Então, eu acho que a tecnologia foi amplificada, popularizada. Você também comentou com muita assertividade na sua abertura. Algumas pessoas ainda não têm acesso, é uma questão da nossa desigualdade social, mas que a gente possa trabalhar para que todos tenham, porque é bem utilizada a tecnologia, uma grande aliada da nossa evolução enquanto sociedade.
Tu sabes, Cristiano, a gente tinha até pouquíssimo tempo atrás, a gente continua tendo, né? Mas se falava mais sobre o analfabeto funcional brasileiro, levando em conta que algumas pessoas, por exemplo, não conseguiam ler um contrato, né, de locação, uma coisa simples, que na vida de todas as pessoas, um contrato de locação, por exemplo, de um imóvel, e saber o que estava dito ali, né? Então, não é que a pessoa não sabia ler e escrever, mas ela não conseguia entender algumas coisas básicas da vida. Então, a gente chamava essas pessoas, né, que é uma grande parte da população brasileira, de analfabetos funcionais. E hoje a gente tem, além dos analfabetos funcionais que não foram corrigidos, que não teve uma melhora forte nisso, a gente ainda tem o analfabeto digital, que é aquela pessoa que, eu confesso, até pouquíssimo tempo atrás, embora jornalista, também estava nesse quadro, que são pessoas resistentes à rede social, resistentes, porque a vida com a tecnologia, ela nos leva para caminhos que às vezes a gente não quer ir. Porém, é nesse sentido, Cristiano, a pergunta. Está todo mundo sendo empurrado para este querer ou não querer, não importa mais. Você está sendo empurrado ou você fica fora do extrato social, fica fora das relações sociais. Então, nesse sentido, eu quero te perguntar, como o marketing vai tratar com esse novo consumidor? Os que querem, os que já estão alfabetizados, os que não estão, porque todo mundo compra, todo mundo consome.
todo mundo compra, todo mundo consome. E eu acho que esse seu apontamento sobre o analfabeto digital, principalmente aquele que resiste, não é aquele que não tem acesso, é aquele que até tem acesso, mas ele não tem perfil, né? Ele não gosta, ele resiste de fato. Qual que é o ponto? Hoje nós chegamos num momento, graças à pandemia, em que as pessoas foram forçadas a compreender que eu não tenho muita alternativa. Então, se o supermercado fechou, eu não posso ficar sem comida. Eu vou precisar usar o aplicativo. Olha, se eu não tenho como entrar num restaurante, eu vou precisar pedir um delivery. Então, eu acho que aconteceu um movimento, sabe aquele quando a gente chega com o pé na porta? Aconteceu um movimento desencadeado pela pandemia que forçou aqueles mais resistentes a aderirem por bem ou por bem, que não tem muita opção. Eu gosto de fazer um paralelo em relação a essa resistência, se você me permitir, com o home office. Muitas e muitas e muitas pessoas diziam assim, lá em 2019, que parece um outro mundo, né? Faz 2 anos, mas parece que faz 20. As pessoas diziam, eu não vou conseguir trabalhar em home office porque eu vou me distrair, porque eu vou acordar muito tarde. Essas pessoas, eu vou dar o exemplo aqui de São Paulo, eu sei que as grandes capitais também, acho que Caxias deve ter passado por isso. As pessoas chegaram ali em fevereiro, março, abril de 2020 e elas não tinham alternativa. Quem trabalhava em escritório, né, quem não era ali o serviço essencial, essa pessoa tinha que trabalhar de casa. Então, por mais que eu tivesse uma resistência, um medo, até uma cultura mesmo de uma autossabotagem, de olha, eu não vou conseguir, eu precisei reaprender. Nós fomos, essa palavra que eu vou dizer agora, ela é muito usada recentemente, nós fomos forçados a ressignificar algumas coisas. E as compras online foram um grande exemplo disso. Eu conheço pessoas que compraram carro na pandemia sem ter visto o carro. Receberam um vídeo do carro, receberam fotos e vídeos ali do motor, todos os links referentes à documentação em dia, fizeram todo o trâmite virtualmente e o primeiro contato que tiveram com o carro foi para receber um produto comprado. Então, respondendo bem diretamente a sua pergunta, quem tem mais resistência, que foi forçado a conviver com esse novo mundo, agora, no pós-pandemia, que graças a Deus se aproxima, a gente vai ter uma sociedade um pouco mais familiarizada com isso. O tradicional não vai morrer. Eu não vou deixar de ir ao supermercado, de ir a uma loja comprar roupa. Mas eu também tenho a facilidade de, quando eu não quiser ir, eu posso fazer tudo de casa via tecnologia. Antes de eu devolver a palavra para você, vou fazer só um aposto aqui. Eu posso fazer via tecnologia até mesmo do presencial. Não sei se já tem isso aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo, alguns supermercados já têm aqueles caixas automáticos, autônomos. Então eu faço as minhas compras, eu mesmo vou ao caixa, passo todos os itens do código de barras, faço o pagamento, sem necessariamente depender de uma fila muito grande ou daquele processo de ter uma pessoa no caixa passando os produtos para mim. Então, mesmo no presencial, o advento da tecnologia, ele é algo irreversível. A gente não vai ter como voltar atrás. Eu também gosto de usar o seguinte exemplo. Hoje, com a evolução do mercado automotivo, você consegue imaginar uma volta atrás? Caxias do Sul totalmente repleta de carroças e não mais de carros? É impensável. Então, esse caminho de evolução, alguns elementos, eles são irreversíveis.
Cristiano, isso posto, né, a gente analisou aqui cenários, discutiu um pouquinho sobre tendências e comportamentos. Obviamente, quando a gente fala em marketing agora, a gente vai ser mais focado em quais são, então, essas tendências. O que muda efetivamente no marketing pós-pandemia a partir já de 2022?
Engraçado que a gente está em julho de 21, já falando de 2022. Eu acho que uma das principais mudanças é essa antecipação. A gente sempre vai começar a olhar para o futuro com mais tempo para nos prepararmos para ele. Algumas tendências que são muito visíveis, Beverly, elas estão no dia a dia, tanto das empresas quanto dos consumidores. Por exemplo, a maneira como a gente se relaciona com os canais de venda, né? Existe uma terminologia, e eu vou explicar ela aqui para os nossos ouvintes, chamada Omnichannel. Nada mais é do que usar muitos canais para chegar no meu comprador, no meu consumidor ou no meu cliente de alguma maneira. Então, se antigamente eu apenas fazia um anúncio no rádio ou apenas fazia um anúncio na TV, eu falava com esse meu potencial cliente por um canal. Hoje, nós estamos aqui conversando. Quando a gente termina a nossa conversa, que você puxa um intervalo, eu ouço uma propaganda, né, uma publicidade sobre refrigerante. Dali a 15 minutos, eu pego o meu celular, entro numa rede social e eu vejo uma propaganda deste mesmo refrigerante. E mais tarde, quando eu estou com o meu carro andando pela rua ou quando eu estou ali no ônibus, eu vejo um outro anúncio desse mesmo refrigerante. Então eu já fui impactado por tantos canais que eu falo, opa, lembrei do refrigerante. Quando eu entrar no supermercado, eu vou procurar este refrigerante. Mas mais do que o supermercado, eu tenho a tecnologia hoje que me permite ter visto no carro, ter ouvido na rádio, e na hora em que esse refrigerante aparece para mim na rede social, com um clique, eu bato o dedo ali e eu já vou para uma loja virtual que eu posso comprar esse refrigerante e ele vai chegar na minha casa dali a 40 minutos, uma hora. Então, isso é algo que também é uma super tendência de continuação em 2022, porque ela foi super evoluída, né, ela foi incrementada na pandemia. Uma segunda tendência é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Antes, era tudo muito mais genérico. Eu escrevia uma única mensagem, independentemente do canal. Eu escrevia uma única mensagem e eu conversava com o Cristiano em São Paulo, com a Beverly em Caxias, com o João em Fortaleza, com a Maria em Brasília. Cada vez mais, as empresas, as marcas, as instituições estão entendendo a necessidade de humanização e personalização. Talvez o que o Cristiano goste de receber como mensagem no canal que ele gosta, eu, por exemplo, gosto de rádio, eu ouço rádio o tempo inteiro, dirigindo, enfim. A Beverly, apesar de trabalhar em rádio, pode ser que ela goste mais de ser impactada por uma informação de texto. E a Maria, lá em Fortaleza, pode gostar mais de vídeo, de TV. Da mesma forma que o João, em Brasília, pode preferir redes sociais. Então, a gente tem que personalizar a mensagem para cada um dos potenciais clientes. Então, essa humanização, tratar a pessoa na sua individualidade, é uma coisa muito forte para 2022, é uma grande tendência, inclusive nas empresas, na comunicação interna, na maneira como a empresa fala com o seu funcionário, com o seu colaborador. Eu posso, Beverly, ter a melhor comunicação do mundo, a melhor estratégia de marketing do mundo para falar com os meus clientes. Só que se eu não conversar corretamente, se eu não ouvir, se eu não respeitar a individualidade, se eu não personalizar a comunicação para os meus colaboradores, que são aqueles que fazem a empresa acontecer, fazem o produto acontecer. Lembra do exemplo do tênis, do exemplo do refrigerante que eu dei mais cedo, né, agora no começo da nossa conversa? A empresa de refrigerante é composta por uma série de funcionários. Então, se esses funcionários que desenvolvem o refrigerante não tiverem uma comunicação adequada da empresa para com eles, certamente, em algum momento, esse caldo vai entornar. Essa comunicação vai desandar, a gente vai ter insatisfação, vai ter falta de engajamento. Então, essa tendência da comunicação interna com humanização é fundamental. E eu acho que se a gente leva isso para a nossa vida, para o nosso ouvinte dentro de casa, né, a relação familiar... Na pandemia, principalmente, isso ficou muito escancarado. A convivência por mais tempo, né, com as mesmas pessoas dentro de casa, naquele momento em que alguém foi para o home office, as crianças tiveram a escola fechada e precisaram ficar todos dentro de casa, a gente também percebe que isso é uma verdade, que isso se aplica. Quando eu ouço a necessidade do outro, quando eu respeito a individualidade do outro, quando eu entendo que o outro é um ser humano que tem necessidades, anseios, vontades e dores, assim como eu, isso vai fazer com que a gente tenha uma comunicação melhor. Para o mundo das vendas, para o mundo do marketing, para o mundo da comunicação, também é verdade. No fim do dia, são sempre pessoas. O consumidor é uma pessoa com seus anseios e suas dores. A empresa é formada por pessoas com seus anseios e suas dores. Então, acho que essas são algumas das tendências que a gente vê para 2022, Beverly.
A gente sabe, né, Cristiano, que o marketing, ele atende uma questão de relacionamento, mas é um relacionamento legitimado pela venda, né? O pessoal quer vender. E a gente sabe que as organizações, a cultura de uma organização, ela, embora o hábito do consumidor não corresponda a essa demora, a cultura de uma organização demora para mudar, né? Ela é difícil, tem várias questões. Então, quais as tuas dicas, assim, para que as organizações e seus profissionais, obviamente, estejam mais atentos a esse novo consumidor? Porque o consumidor, ele não quer saber se você vai ter tempo de mudar ou não. Ele já quer para agora, né? Não é nem para 2022, é para já.
Você sabe que é o mais engraçado? Que na sua pergunta, eu tenho a minha resposta imediata. Você falou sobre a demora, né? A solução é é exatamente o contrário da demora. A solução é a agilidade na resolução das questões. Não necessariamente dos problemas, porque às vezes não é um problema, é uma questão importante. Então você não tem hoje tempo de ficar 6 meses pensando numa mudança, por exemplo, de posicionamento. Vou te dizer por quê. Eu hoje faço uma compra de um tênis. Vamos usar o exemplo do tênis. Eu faço hoje a compra de um tênis. Se tiver algum problema com esse meu tênis, eu vou tentar ligar para a empresa. Se ninguém me atender, eu vou na loja. Se ninguém resolver o meu problema, eu vou na rede social. E aí essa empresa pode dizer assim, ó, eu tenho o melhor tênis do mercado. Mas quando o cliente entra na rede social e vê 60 comentários dizendo, caramba, este é o pior tênis do mercado, acabou. A empresa não tem tempo de criar uma estratégia de gestão daquele problema que vai durar 3 meses. A coisa é para ontem. Então, assim, gente, nós temos um problema. Vamos nos reunir aqui agora, encontrar uma solução e, de fato, modificar um processo, implementar melhorias nesse processo para que o cliente Cristiano e esses outros 59, totalizando 60 reclamações, tenham uma experiência melhor daqui para frente e para que os próximos clientes não tenham este mesmo problema. Você sabe que, por isso, o Beverly, a startup, né, essas empresas que nascem com um conceito muito menos engessado do que as empresas tradicionais, elas têm crescido tanto, elas crescem tanto, porque os processos são menos burocráticos. A mudança de rota, a resolução dos problemas, as mudanças de posicionamento, elas são mais rápidas a partir do momento em que você se permite errar. Olha, vamos arriscar comprar uma cor diferente de material? Se não der certo, a gente corrige, a gente vem a público e diz, olha, nós tentamos, não deu certo. Assim como você, consumidor, nós também estamos sujeitos ao erro. Mas nós estamos aqui, ó, nos comprometendo a melhorar. Estamos mudando a cor desse material de branco para azul, porque o azul tem tais benefícios para nós e para você. Então, a agilidade, a transparência e a desburocratização, elas são fundamentais para as empresas que querem evoluir no relacionamento que têm com os seus clientes.
Cristiano, eu tenho uma última pergunta para ti, ela é um pouco mais capciosa, mas não menos importante, porque a gente está falando de situações que envolvem profissionais já qualificados, né, de mercado, atuando e fazendo diferente para um mercado que mudou, para um consumidor que mudou, ponto. Você colocou ali algumas das tendências, né? Mas a gente percebe também que isso é uma mudança, é uma virada, né, de humanidade, é uma virada de humanidade, a humanidade toda está virando uma chave. Nesse contexto, dá pra gente dizer que se a gente quer relacionamentos mais verdadeiros, honestos, porque esse consumidor já sabe mais, não tá afim de ser enganado, ele quer um pouco mais de sinceridade, ele quer um pouco mais de personalização, você acabou de dizer tudo isso. Isso não exige pessoas também num processo admissional mais qualificadas com questões humanas e como, se for o caso, fazer isso, porque os mecanismos que qualificam alguém para estar no marketing, por exemplo, raramente usam questões envolvendo o caráter, né? Se a pessoa é uma boa pessoa, se é uma pessoa solidária, se é uma pessoa engajada com causas sociais. Na verdade, quer saber se ela sabe fazer bem lá o uso dos programas, né? Sabe fazer bem os cards, sabe fazer bem, tem rapidez dinâmica em tecnologia. Quer dizer, parece que são informações que não se cruzam, mas, levando em conta tudo que você acabou de falar, parece que se cruzam, né?
Totalmente, mas assim, se cruzam totalmente. E a gente vê no mercado, Beverly, um processo de transformação, o que é ótimo, tá? Antigamente, eu brinco com a Revolução Industrial, né? Todo mundo era número. Você sabe fazer? Então você vai ficar 8 horas aqui dentro da empresa fazendo esse mesmo movimento. Tecnicamente, você não sabe fazer? Fora, né? Então, esse reflexo da revolução industrial, que infelizmente ainda permeia alguns segmentos da nossa sociedade, do nosso mercado, ele vem passando por um processo de transformação, ainda bem. Então, eu vou responder que sim, é indispensável a gente ter a questão técnica, né, o conhecimento técnico em um profissional de marketing ou de qualquer área, na verdade, né? Mas é indispensável, aliado, né, esse conhecimento técnico, aliado ao que a gente chama de soft skills, né, de conhecimentos humanos, né, desse perfil comportamental que seja mais humano, mais responsável, mais empático, né? Empatia hoje é uma questão tão necessária na nossa sociedade. Então, a primeira pergunta eu respondo que sim, e a segunda você me perguntou, caramba, como, né? Como que a gente faz essa seleção desses profissionais? Hoje nós temos, meu cachorro latindo, ó, como eu falei para vocês, hoje nós temos uma série de maneiras de você entender o perfil comportamental do seu candidato. Entender o perfil comportamental a partir de pesquisas, a partir de testes. As empresas têm buscado, principalmente as de tecnologia, cada vez mais um perfil que é o seguinte: você tem comprometimento, você tem vontade de aprender, mesmo que você não seja tecnicamente ainda pronto. Se você tiver esses comportamentos, a gente está topando te desenvolver. Eu desenvolvo a pessoa porque ela tem aquilo que empiricamente é melhor. Ela é mais humana, ela é mais social, ela é mais responsável. Tecnicamente ela não está pronta, mas ela, com esse perfil comportamental, vai ajudar a empresa a chegar lá, onde a empresa precisa. E a empresa vai ajudá-la a se desenvolver tecnicamente. Então, os meus colegas da área de recrutamento e seleção, de RH, que hoje em dia as empresas chamam muito de gente e gestão, têm olhado muito mais para o perfil humano das pessoas e dos candidatos e não apenas o perfil técnico. É uma evolução, Beverly, caminhando, tá? Está longe de ser o perfeito, mas ela começou, o que já é meio caminho andado, né? Considerando o cenário que nós víamos até poucos anos atrás, já é um passo a gente começar. E eu concordo plenamente contigo. É necessário que tenhamos esse alinhamento entre técnica e humanidade e comportamento.
Perfeito. Cristiano Caporis, diretor de comunicação e marketing na Tecnobank. A Tecnobank é uma empresa, até onde eu sei, me explica melhor, especializada, né, em tecnologia da informação e serviços, com base em São Paulo. É isso, Cristiano?
Isso. A Tecnobank atua na área de tecnologia bancária. Então, a gente desenvolve tecnologia para as áreas de negócios, para as áreas de financiamento de veículos, sempre olhando também para como a gente pode melhorar a jornada dos clientes, né? Como é que os ciclos podem ser mais rápidos, podem ser mais assertivos, podem ser mais econômicos, olhando também para o quanto que a gente impacta positivamente a sociedade.
E o Cristiano, para quem não sabe, no ano passado foi eleito um dos melhores executivos de comunicação corporativa do Brasil com o prêmio Top Mega Brasil de Comunicação. Parabéns, viu, Cristiano?
Muito obrigado, Beverly. Aproveito para agradecer a todos os ouvintes da rádio que ficaram aqui conosco, me colocar à disposição. Falar de comunicação é bom e é importante porque em qualquer movimento da nossa vida, num olhar, a gente está se comunicando. A gente, independentemente de ser uma empresa ou não, a gente faz marketing pessoal, a gente faz... Marketing é do brasileiro, né? Uhum. Então é um tema importante, fico à disposição para falarmos mais no futuro.
Muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau, Cristiano.